Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontes de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pontes de Impacto. Já te aconteceu sentir que a tua equipa não está tão envolvida como desejavas? Ou que há sempre alguém que se vai embora mais cedo do que esperavas? Eu conheço bem este cenário. Há equipas que se mantêm unidas durante anos e outras que parecem estar sempre à beira de uma nova saída. A grande questão é, porquê? No fim do dia, o que faz um serviço funcionar não são apenas processos ou estratégias. São as pessoas. Mesmo no mundo onde a tecnologia avança a passos largos, com a inteligência artificial, robôs a apoiar idosos e até na medicina, indústria 4.0, indústria 5.0, há algo que nunca muda. O que realmente faz a diferença numa equipa são as relações humanas. Sei bem disso porque já passei por esta experiência. Quando comecei a liderar equipas em 2001, éramos apenas 3. Com o tempo, crescemos para 40 e, acredita, nem sempre foi fácil. Houve momentos em que tudo fluía e outros em que parecia que, por mais que fizesse, algo não encaixava. Posso dizer-te que consegui construir uma equipa de excelência, daquelas que dá gosto de liderar, mas isso não aconteceu por acaso. Ao longo do caminho, enfrentei desafios, aprendi lições valiosas. Uma dessas lições fundamentais foi compreender que as equipas não se constroem apenas com boas intenções. É necessário contar com conhecimento e estratégias adequadas. É sobre isto que quero falar-te hoje neste episódio. Até ao final, vou partilhar 3 fatores essenciais que fazem com que as pessoas das nossas equipas queiram ficar e dar o seu melhor, que integram abordagens que fortalecem o compromisso, a motivação e a lealdade das equipas. Antes de avançarmos, quero dizer-te apenas que este episódio está dividido em 2 partes, a segunda será publicada num próximo episódio. Vamos então começar e a primeira coisa que te quero dizer é: construir uma equipa leal é uma jornada contínua. Formar uma equipa de excelência é, sem dúvida, uma das minhas maiores realizações e que muito me orgulha, embora tenha sido também um dos desafios mais exigentes com que me deparei. Encontrar as pessoas certas, lidar com problemas quando surgem e garantir a motivação, o empenho e o desempenho, estes desafios são constantes, não desaparecem. Contudo, quando temos o conhecimento apropriado e o aprendemos a aplicar, conseguimos lidar com estas situações de maneira mais estratégica e serena. E neste momento deves estar a perguntar: como posso criar e formar uma equipa leal? Tenho que dizer que uma das questões que me coloco é: tenho as pessoas certas nos lugares certos? Já te aconteceu investires tempo e energia a formar alguém da tua equipa, mas por mais que faças, sentires que algo não encaixa? Como se a pessoa estivesse a remar numa direção diferente? Isto pode acontecer porque, no final do dia, não basta ter alguém com as competências certas. Esta é apenas uma das variáveis. Se os valores e a visão da pessoa não estiverem alinhados com os de serviço, mais cedo ou mais tarde isso vai notar-se. Então, para mim, o alinhamento de valores é o ponto de partida. Ter uma equipa que está envolvida e comprometida com a visão e os valores da organização, do serviço, faz toda a diferença em termos de produtividade, motivação e impacto do serviço. Pensa nisto. Imagina que tens na equipa alguém cujo valor central é a aprendizagem contínua e o crescimento, mas não há oportunidades para evoluir, aprender coisas novas ou fazer algo diferente no serviço. O que achas que vai acontecer? Agora até te vou colocar um desafio. Não penses na pessoa da equipa, pensa que esta pessoa serias tu, em que o teu valor central é a aprendizagem contínua e o crescimento, e não tens essa oportunidade. O que é que vais sentir? Acho que já tens a resposta. Se observarmos o gráfico de fluxo desenvolvido pelo psicólogo Mialy, e deixa-me ver se eu sei pronunciar o sobrenome, Csikszentmihalyi Mialy, acho que é assim que se diz, quando apenas fazes tarefas que dominas, mas que não desafiam, faz com que te sintas aborrecida. Então, para que um estado de fluxo aconteça, é preciso um equilíbrio ótimo entre as habilidades que temos e a complexidade dos desafios. O segredo é ir aumentando o nosso nível de habilidades proporcionalmente aos desafios e é aqui que se sente entusiasmo, controle e fluxo. Provavelmente, essa pessoa vai acabar por sentir que já fez tudo o que podia neste serviço e que quer mais, algo que já ouvi muitas vezes de líderes e membros de equipa. E o contrário também acontece. Já viste alguém que no papel parecia ter tudo para resultar, mas que na prática nunca esteve motivado? É por isso que acredito que, antes de olharmos para as competências, temos de olhar para os valores. Acredito que o nosso papel como líderes não se esgota na avaliação da capacidade de alguém para executar uma tarefa. É perceber onde cada pessoa pode dar o seu melhor. Porquê? Porque cada pessoa tem forças e competências únicas. Um erro que muitos líderes cometem, e que eu também cometi, é focarem-se em tentar corrigir fraquezas em vez de potenciarem aquilo que as pessoas já fazem naturalmente bem. As fraquezas devem ser corrigidas, sim, para não nos impedirem de avançar, mas o verdadeiro valor está em potenciar o que cada um de nós já faz de forma natural. Como podemos aplicar isto na prática? Foca-te nas forças individuais. Em vez de tentar corrigir as fraquezas a todo custo, concentra-te em potenciar o que cada pessoa já faz bem. Cada membro da equipa tem um conjunto único de capacidades e talentos que, se bem aproveitados, podem elevar o desempenho coletivo. Se possível, adapta as funções para que cada um possa contribuir com aquilo que faz melhor. Isso não só aumenta a eficiência, como também promove o ambiente de trabalho mais gratificante e motivador. E, por último, faz perguntas-chave. Esta pessoa tem capacidade para desempenhar a função? Quer realmente desempenhar esta função? Está no lugar certo para obter resultados? Se uma destas respostas for não, talvez seja a altura de ponderar uma mudança. A honestidade e a transparência nas conversas sobre desempenho e satisfação são cruciais para o crescimento da nossa equipa. Um dos maiores erros que cometi foi supor que o que era fácil para mim também o seria para os outros. Por exemplo, havia tarefas que eu realizava quase de forma automática, sem esforço, e simplesmente, na altura, não compreendia por que razão as outras pessoas tinham dificuldades em realizá-las. Mais tarde, percebi que aquilo que é natural para mim não é necessariamente para todas as pessoas. Quando entendi isto, a minha abordagem à liderança mudou completamente. Em vez de esperar que todos fizessem as coisas de forma tão fácil como seria para mim, comecei a observar as forças individuais de cada um e a ajustar as funções em conformidade. E o que resultou disso? Pessoas mais motivadas, mais produtivas e, acima de tudo, uma equipa mais coesa. No final, a pergunta que precisas de fazer não é só esta pessoa tem as competências certas, mas também esta pessoa encaixa-se na visão e nos valores do serviço? Estou a potenciar o que ela faz melhor ou a tentar encaixá-la num molde que não faz sentido para ela? Se estiveres atento a isto, vais ver que o compromisso da equipa tende a mudar, bem como os resultados. Até aqui, explorámos então a importância de garantir que cada pessoa da equipa está no lugar certo e alinhada com os valores e a visão do serviço. Agora que já falámos sobre o primeiro grande fator que faz a diferença, há dois outros que muitos líderes ignoram completamente. E um deles pode estar a fazer a tua equipa perder motivação sem que te percebas. Vamos falar sobre isso na parte 2. E do que se trata? Como podemos criar um ambiente em que a equipa se sinta verdadeiramente empoderada? Como podemos fomentar um espaço onde todos se sintam valorizados e motivados a contribuir? Falamos sobre isso num próximo episódio. Dentro de 2 semanas vamos continuar esta conversa e aprofundar ainda mais. Antes disso, na próxima semana tenho um episódio especial para te ajudar a tomar decisões, a gerir o tempo e a confiança para avançar nos projetos importantes para ti. Não percas! Muito obrigada por estares aqui comigo hoje. Espero que tenhas gostado. Se achas que este episódio pode ser útil para mais alguém, partilha-o. Assim estarás a fortalecer a nossa comunidade de líderes e juntos podemos inspirar mais pessoas a fazer mudanças significativas. Por hoje é tudo. Obrigada por estares desse lado. Fica bem e até breve. Volta à mesma hora, no mesmo lugar.